Cumprimento, senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, saudar as pessoas presentes no plenário, o orador da Tribuna Livre, o secretário Giovanni Noy, saudar as pessoas que nos acompanham em seus lares. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos vereadores. Há quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 52ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação das atas 23 e 24 de 2022. Coloco à discussão aos vereadores, se algum quiser se manifestar. Coloco as atas 23 e 24 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas número 23 e 24, aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço.
Boa noite, senhora presidente. Vereador professor Thiago Jenner pede a leitura da correspondência recebida número 130.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida.
Correspondência protocolada sobre número 130 de 2022. Senhora Presidente, na oportunidade em que a cumprimentamos, viemos divulgar que a Escola Municipal Cívico-Militar Ensino Fundamental Santos Dumont estará realizando um evento de venda de pizzas, pizza dos namorados, em benefício da escola, numa parceria firmada entre o Circo de Pais e Mestres e o Superlis Supermercado Eireli. O evento será realizado no dia 10 de junho de 2022, valor R$ 16,00 cada pizza, tamanho médio, sabores calabresa, frango, presunto, quatro queijos, peperoni, lombo e bombom. Retirada na escola das 9 horas até as 11 horas e 30 minutos. E tarde, 13 horas a 18 horas. E também no Superlis, no espaço do Café Colonial. Somente pela tarde, das 14 horas às 19 horas. Aquisição de fichas antecipadas na secretaria da escola, com professores, funcionários, circo de pais e mestres, conselho escolar, contato pelo celular WhatsApp da escola 55 999 62 1262. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana e Julieta B, diretora, Emanuele Santos, presidente do CPE.
Não havendo proposições a serem apresentadas, passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, os servidores da casa, o secretário da Agricultura, Giovanni Noy, que fará uso da tribuna, as pessoas que aqui se encontram no plenarinho e a população no âmbito geral do município de Agudo. Esse meu primeiro espaço, eu sempre tenho por ordem assuntos informativos e propositivos, e não é diferente no dia de hoje. Eu trouxe aqui algumas situações da Secretaria da Agricultura, da Secretaria e do Gabinete da Primeira-Dama, da Secretaria da Assistência Social, do Gabinete da Primeira-Dama e também da Secretaria de Obras. O primeiro tema é sobre os quebra-molas tão discutidos dentro desta casa aqui, desta casa legislativa, pelos colegas vereadores, e no dia de hoje teve o início da execução dos quebra-molas em nossa cidade aí. Já tivemos há tempos alguns quebra-molas no bairro Caiçara e agora nas nossas ruas. Hoje teve a execução de uma demanda que é histórica, né, e que este governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele tem dado sim uma atenção para a segurança das pessoas através destas execuções de quebra-mola que estão acontecendo agora. Hoje foi executado na rua Marechal Deodoro, que é a esquina com a rua Muniz Ferraz, ali nas imediações do bar do Olavo, para as pessoas, para a nossa população poder se situar melhor. Né? É uma demanda de muito tempo, de muitos anos já, e que, segundo os colegas vereadores, devia sim ser executado, e desta forma está acontecendo. Também, na Avenida Floriano Zurotsky, já estava, agora tardinha, em processo de início, na Floriano Zurotsky, entroncamento com a Avenida Rio Branco, e também no entroncamento com a Rua Marechal Floriano, que é ali onde é que o pessoal do CFC faz ali os trâmites ali para tirar a carteira de habilitação ali. Então, isso é só uma demanda histórica no nosso município. A gente sabe que isso faz parte da segurança dos nossos ciclistas, dos pedestres, enfim, da nossa população. E este vereador aqui, junto com os vereadores da bancada, sempre entenderam desta forma que sim, tinha que ter a execução deste elemento nas nossas ruas para que se inibisse um pouquinho a velocidade de alguns motoristas que, diga-se de passagem, não respeitam o Código de Trânsito, porque deveria ser, sim, por consciência de cada um. O segundo assunto aqui, e que me chama a atenção, hoje pela manhã acompanhei a entrevista do nosso secretário da Agricultura, o senhor Giovanni Noy, e onde também teve aqui o Prêmio Agroagudo. Né? E, segundo o Giovanni Noy, trata-se de uma iniciativa que busca valorizar o meio rural e a classe produtora do município. O prêmio será definido como concurso, o qual se dará por meio de fotos, conforme previsto em edital, que será divulgado em breve. Os agricultores poderão inscrever as imagens de sua lavoura ou propriedade. Após, os conselheiros do Condera irão escolher as imagens que mais se enquadrarem na proposta e nas categorias. As selecionadas serão submetidas ao voto popular nas redes sociais da Prefeitura. Um concurso que vem para carimbar e reconhecer os nossos produtores. Palavras do secretário Giovanni Noy. Serão premiadas diversas categorias com fotos relacionadas à produção de arroz irrigado, tabaco, bovinicultura, moranguinho, soja, hortifruti grangeiro, artesanato, mulher e jovem agro. A entrega do prêmio Agro Agudo acontecerá durante a Semana Municipal da Agricultura Familiar, definida por lei do Poder Executivo ainda em 2021. A programação será após 25 de julho, quando se comemora o Dia do Agricultor. Isto mostra mais uma vez a valorização da mulher, do homem, do campo, por esta administração do prefeito Luiz Henrique Kittel, através da Secretaria da Agricultura. Infelizmente, o meu tempo mais uma vez se esgota, senhora presidente. Deixo os assuntos para os próximos espaços. Seria isso no momento.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Ianer.
Boa noite à população que nos escuta ao vivo pela Rádio Alternativa e na reprodução do áudio amanhã na Rádio Agudo. E também um boa noite à população que nos escuta pela rede social, em especial as pessoas que estão presentes aqui na galeria. Na última semana, os vereadores da Quarta Colônia e região estavam em Porto Alegre, na Marcha dos Vereadores, na 16ª. É o meu primeiro ano que eu estive presente, ainda que parcialmente. Nem sempre é possível que todos estejam, mas alguns representam o município de Agudo e defendem as demandas do município frente ao governo do estado, frente aos secretários estaduais. E desse ano não foi diferente, todos os vereadores fizeram da melhor forma possível. Eu me desloquei somente na quinta-feira, em virtude do trabalho profissional, pois eu quis estar presente no dia das demandas da educação e do turismo, que eu tenho um apreço. Sobre a educação, então, fazendo um relato à população para saber como é o trabalho do vereador, o que ele deve fazer também e procurar se inteirar. Foi defendido uma reforma no telhado da escola Villerroz e que lá estava então o secretário adjunto da Paz da Educação e confirmou que está bem adiantado o processo e que em breve aí dará o aval para essa reforma na escola Villerroz no telhado. Também eu reivindiquei, em nome dos vereadores da população agudense, a implementação do EJA, a volta, né, do EJA no município de Agudo, ensino de jovens e adultos. Porque já há alguns anos o município de Agudo não tem, foi retirado, e muitos adultos e jovens esperam por complementar o seu ensino. Por circunstâncias da vida, muitos acabam deixando o estudo, param de estudar, para trabalhar. É uma realidade do município de Agudo, é uma realidade brasileira. Por uma necessidade. E logo aí na frente sentem a falta de ter um estudo, um complemento um pouco melhor e precisam voltar a estudar. E o EJA, ele é voltado a esse tipo de ensino. Ele é mais curto, ele é mais condensado, então a pessoa pode concluir os estudos de forma mais rápida e é noturno, né? Porque essas pessoas continuam trabalhando, são forças de trabalho do município, das famílias. Então elas precisam muito desse ensino do EJA. E ficamos de fazer ainda uma reunião junto com a Coordenadoria Regional da Educação e ver a viabilidade de logo aí na frente implementar. E sei que é uma forte cobrança da Promotoria de Justiça que tem implementado o EJA no município de Agudo. Então esperamos que o Governo do Estado cumpra com a sua parte. Também sobre o ensino técnico que a Escola Dom Érico Ferrari está propondo, né, e que está muito perto de ser concretizado e ser a primeira escola técnica da Quarta Colônia. A primeira, depois de muitos anos, né, porque Agudo já foi referência na região quando a Escola Villerroz teve um curso técnico, né, e formou diversos técnicos contábeis no município de Agudo. E agora estamos próximos aí de conseguir, e com a força de cada um, do município de Agudo, do prefeito, também já fui várias vezes com ele a Porto Alegre, assim como peço também aos colegas vereadores, quem tiver contatos aí junto à Secretaria de Educação, que fortaleçam as suas bases, com seus deputados, porque toda a força é necessária nesse momento.
Damos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos assiste no plenário e quem nos escuta pela Rádio Agudo Alternativa e também no reprise de amanhã, aos demais meios de comunicação via internet. E ao secretário Giovanni Noy, seja bem-vindo, né? E já de antemão, preciso pedir para levar um material na Estrada Geral do Porto Alves, onde abriram para colocar as redes d'água, em frente às residências do Ginei Bortolotto, Clóvis Kleinert, Arcílio Dico, João Lenin Machado e demais moradores daquela extremidade, com grande necessidade, que estava até ruim para sair no final de semana. Espero que o clima nos ajude também para poder realizar as obras nas estradas onde nós temos problemas. Temos também uma emenda parlamentar do deputado Afonso Han, de R$100, a qual nós progressistas destinamos para a Secretaria da Agricultura, para custeio. Já comuniquei na terça-feira O prefeito Kittle, vamos fazer a entrega durante a semana para a secretária, juntamente com o prefeito. Já foi falado para ele, para nós trazermos esses 100 mil reais para a saúde do nosso município. O deputado também fez uma indicação no ano passado para o hospital de Agudo, onde foi entregue também 150 mil reais. Aproveitar que o secretário Giovanni está aqui e vou pedir que a região sul, novamente, falar sobre o distribuidor de calcário. De repente, você vai fazer uso da tribuna, pode falar pessoalmente, esclarecer o assunto para os demais moradores daquela região. E eu tenho uma pergunta um pouco pessoal, mas é bom que esclareça esse assunto lá embaixo, secretário. Quero que você me esclareça o porquê que parou a rede de água lá, no Porto Alves 2, pois fui perguntado por dois ou três moradores de lá que quem pediu para parar a obra durante a coleta foi este vereador. Eu gostaria que você explicasse o porquê parou a obra, né, que você tem todo o roteiro da obra, até porque para mim é uma inverdade, pois mesmo que você está coordenando aquela obra lá, pode me dizer que nunca falei nada, né, a respeito, com a obra tão importante, para paralisar uma obra tão importante para a nossa localidade. Então, depois, se você poderia esclarecer esse assunto, não é uma cobrança, mas é um esclarecimento somente, porque eu gostaria que essa obra saísse o quanto antes, por mim já seria até pronta. Como foi falado pela secretária Daniela, um recurso que veio para aquela região foi usado no Cerro da Igreja, numa rede de água, que também precisava, né, no recurso do deputado Jerônimo Guerin. Eu fico feliz que foi usado numa rede de água e que esteja funcionando e que esteja. Tem melhorias, dá para fazer, mas isso com o passar do tempo, com certeza, vocês vão conseguir fazer. No momento seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa,
ouvintes da Rádio Agudo e da Rádio Alternativa. Pessoas que se encontram com nós aqui no plenarinho, e ao secretário Giovanni, que fará uso da Tribuna Livre. Eu tenho uns pedidos aqui junto à Secretaria de Obras, na frente da senhora dona Oda Friedrich, isso é ao lado da garagem Jäger. Eles me ligaram de manhã cedo e eu fui lá conferir. Aquele calçamento afundou aí bastante e faz tempo que eles estão cobrando ali. E aí já chamei o secretário Maurício Viatos para ele dar uma olhada lá para recuperar isso aí quanto antes possível. Também umas melhorias na estrada da linha das Flores, me ligaram de noite ali que está complicado. Um patrulhamento nas regiões do Canto Católico, Rincão Espaiado, linha Teutônia. Aí, só para comentar, assim, hoje eu acho que eu recebi umas 50 ligações ou mais, né? As estradas estão ruins, quase por tudo que é lado aí. Estrada é tão parecida que nem na época dos dinossauros aí. Está muito complicado. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, os demais colegas vereadores, o secretário Giovanni Noi, os demais que estão aqui no plenário. A Rádio Agudo, a Rádio Alternativa e aos que acompanham no Facebook. Segundo o secretário Giovanni, amanhã iniciará a encomenda dos milhos troca-troca. Amanhã até o dia 10 de outubro, até o dia 10 de junho. Aos interessados que possam passar amanhã já até o dia 10 de junho e fazer o seu pedido lá dessas sementes de milho troca-troca. E também haverá um festival de cucas da Escola Santo Antônio da Linha dos Pomeranos. As encomendas serão até no dia 5 de junho. E as entregas serão no dia 10 de junho, na sexta-feira, no turno da manhã. E também terá entrega aqui na cidade, por R$ 12,00 a cada cuca. E o colega Bode salientou da estrada Linha das Flores, segundo o diretor, amanhã seria feito ali, como tenho conhecimento. Como também recebi bastante demandas, como o colega falou, mas eu já repassei ao diretor, ao secretário, como da Coronel Tamarindo, o Célio Papi, tem a da Coxilha do Araçá, vão retomar os cascalhamentos lá. Também entraram 3 de maio ali para cima, perto do Chico Farfer, lá no Cero. As demandas estão tudo lá já na secretaria e assim que for possível eles vão fazer os reparos desses pontos mais críticos. E ainda de esportes também um pouco, amanhã terá uma reunião para a realização do campeonato de bochas de canchas de areia aqui no município de Agudo. Aí aos interessados das canchas que amanhã terá essa reunião com a entrega das fichas para inscrições. Era isso no meu primeiro espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, ouvintes que acompanham os trabalhos da casa através das ondas da Rádio Alternativa e também da retransmissão amanhã da Rádio Agudo, aos internautas, pessoas que acompanham os trabalhos da casa aqui no plenarinho. Durante essa semana fui procurado pelo senhor Valídio Faller, da linha dos Pomeranos, onde ele me falou de que esteve em reunião com o senhor prefeito sobre a questão do licenciamento numa cascalheira. Essa cascalheira ela é num ponto estratégico muito bom para o nosso município. E, segundo ele, o prefeito mostrou interesse em agilizar esse licenciamento para que possa ser utilizado material na parte norte do nosso município. O colega vereador Dário, também Itamar, sabedor da situação. É, praticamente não temos cascalheira naquela localidade, a não ser essa. E já é uma cascalheira que já tinha um licenciamento e agora está num processo de renovação. E a gente espera que o governo dê uma atenção e, de fato, utilize esse material. O material é bom, o local é de fácil acesso e fica num ponto estratégico do nosso município. Salientar que fui cobrado a questão de cascalhamento na estrada geral, na subida onde mora o irmão do nosso colega vereador Dário, necessidade de se colocar um material urgente ali, caminhões que, ônibus que transitam ali, estão com dificuldades. Isso é na estrada geral da linha dos Pomeranos. Comentário que na semana passada, o transportador de tabaco da linha Araçá precisou fazer a volta por Ibarama para poder chegar ao destino em Santa Cruz com a carga de fumo. Estrada sem condições em alguns pontos. Fui procurado hoje por motoristas de aplicativo e eles vão vir à casa que querem conversar com nós vereadores. Essa lei foi aprovada por nós vereadores, e, inclusive a gente aprovou ela, foi criada e aprovada num espaço bastante curto até, foi agilizado, e ela não está agradando aos motoristas de aplicativo, porque segundo eles, é só cobrança, taxa, isso e aquilo, e nada de fiscalização. É, segundo eles, a lei não está sendo aplicada. Essa é a cobrança deles e estão indignados com essa situação. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao secretário da Agricultura, Giovanni Noi, e a equipe da secretaria. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a equipe que representou a Câmara de Agudo na marcha que aconteceu nesta última semana. Não foi possível a minha presença, mas acredito eu que a Câmara aqui estava bem representada e sabemos das demandas que foram levadas ao conhecimento do Estado, das secretarias do Estado. Participei em algumas marchas anteriores e, para mim, uma grande parte de algumas marchas que aconteceu, tivemos, para mim, eu achei que não foi muito válido devido a quando o secretário da pasta lá que era responsável pela pasta, mandava o secretário adjunto. Eu acho que é de suma importância que o responsável da secretaria receba os vereadores e as demandas, não um adjunto que esteja lá no dia da marcha. E vimos pelas reportagens e conversando com alguns vereadores que estiveram lá, tivemos uma marcha que a grande maioria foi representada por secretários da pasta que são responsáveis. Isso, com certeza, é muito válido a marcha, porque quem manda realmente é o secretário, não é o adjunto. Então, acho que essa marcha, como sendo tão importante, uma marcha que acontece muitas e muitas vezes, e representando toda a região aqui da Quarta Colônia, eu acho que de suma importância que o secretário tenha respeito pela entidade que é o Poder Legislativo da Quarta Colônia. E parabéns, eu acho que, por parte do Governo do Estado também, que mandou grande parte dos responsáveis pelas pastas, o secretário realmente. Então, é isso que eu digo e acredito que a marcha tem força, sim. Tem força na busca de recursos para a nossa região. E não é diferente para o município de Agudo, qualquer outro município da região. E que continue, que eu sei que muitas reivindicações, elas vêm através da pressão. E é dessa forma que se trabalha. Precisamos pressionar para trazer o melhor para o nosso município e pela região. Aproveitando a oportunidade e o tempo desse pequeno expediente, são demandas que eu retorno a levar ao conhecimento do poder público. Temos vários questionamentos de estradas e está se iniciando o inverno. Sugiro, é uma sugestão ao governo municipal, é uma sugestão, não é uma crítica. Precisamos urgentemente recuperar estradas com cascalhamento. Opinião, terceirize serviço de entrega de material cascalho, terceirize caçambas. Eu acho que o governo fez, acredito eu, que uma posição errada em relação à entrega de calcário pelos caminhões aqui da Secretaria de Obras e da Agricultura. Eu acho que nós temos que deixar essas caçambas disponível para levar material e recuperar as estradas do interior do nosso município. O inverno se aproxima, está aí, é um caos, é algo de deboche por alguns questionamentos colocados no Face. Eu vi uma cruz ali na linha Boêmia semana passada, no meio da estrada, cravada num buraco com rama de batata doce. É caso de deboche. Pessoas mostrando vídeo de uma estrada com barro, que não tem trânsito nem de carro pequeno. Nós devemos tomar providências em relação a cascalhar as estradas. Se terceiriza tanto serviço por parte do poder público, me terceiriza serviço de entrega de cascalho nas estradas. É o principal que o nosso agricultor precisa. Nós precisamos ter boas estradas. Me deparei com uma situação, senhora presidente, só para concluir, de um carregamento de tabaco na linha Araçá, que foi retirado de carroça, foi retirado de trator. 6 mil quilos de tabaco, são 120 fardos, que vai no mínimo, no máximo 10, 15 fardos dentro de uma carroça. Retirado de carroça. Depois eu vou falar o motivo. Está aqui, que eu pedi e não tive respaldo por parte do governo. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, saudar a imprensa, demais ouvintes, saudar ao orador da Tribuna Livre, o senhor Giovanni Nóis, secretário da Agricultura, cumprimentar o Frei Milton, o pároco responsável pela paróquia São Bonifácio. Eu também, como os outros colegas já pediram, e eu tenho, assim que o tempo permitir, fazer alguns pedidos de recuperação da estrada, a estrada da volta do Porto Agudo ali necessita uma boa recuperação, da mesma forma aqui da região da Linha Branca, a volta da Lagoa também no Cerro Chato, mas pedir encarecidamente para a Secretaria de Obras que dê uma atenção especial às estradas vicinais onde é feito o transporte escolar. Também já foi feito por mim, pelo colega vereador Áureo Quirinos, quanto a uma parada de ônibus próximo ao pórtico. Quando a gente passa ali, vê várias pessoas, principalmente no dia de chuva, se acomodando embaixo do pórtico. Então, pedir que, dentro do possível, sejam realizados estes trabalhos. E também a continuação das roçadas no interior do nosso município. Essas roçadas são de extrema importância, já que no inverno se pega pouco sol nas estradas, e com a roçada com certeza atinge uma maior quantidade de sol nas estradas. No momento seria isso, senhora presidente.
Também gostaria de me pronunciar nesse espaço sobre a Marcha dos Vereadores, onde participamos com mais 10 municípios da Quarta Colônia, e onde o encontro foi com vários deputados estaduais e secretarias estaduais, num cronograma de agendamento, onde repassamos e quando repassamos e defendemos nossas demandas municipais, juntamente com a justificativa das mesmas. Algumas já com resposta imediata e outras teremos que aguardar um retorno. Em uma das reuniões que antecederam a Marcha dos Vereadores, uma pessoa política nos colocou sobre a importância dos municípios em terem projetos e poder apresentá-los ao governo estadual. E isto se tornou a mais pura verdade. A apresentação de projetos dos municípios, ele gera repasse e concretização das demandas em todas as secretarias. Então, para finalizar, eu acredito ter sido muito válida a nossa participação na marcha. Também, outro assunto, eu quero parabenizar a Associação Hospital de Agudo pelos seus 104 anos de muita dedicação e trabalho à comunidade agudense. Então, parabéns a todos que integram a instituição Hospital Agudo. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrito o secretário Giovanni Noi. Assunto, prestação de contas da Secretaria da Agricultura.
Cumprimento, senhora presidente, os demais vereadores, cumprimento também os servidores desta casa, os colegas aqui do Executivo Municipal, cumprimento também as pessoas que nos acompanham aqui pelo plenarinho e as pessoas que nos ouvem através das rádios. E para mim é um momento de muita alegria e também uma honra muito grande estar podendo voltar a ocupar esse espaço para trazer informações da Secretaria da Agricultura aqui do nosso município de Agudo. E já entrando num assunto extremamente relevante, já debatido aqui pelos colegas vereadores, que é com relação à água. E no início do ano a gente fez a grande divulgação de que neste ano de 2022 o Poder Executivo iria entregar para a comunidade 5 novas redes d'água aqui no nosso interior. Duas delas já concretizadas, linha Morro Agudo e linha Morro Pelado. Estamos com 99% da rede d'água do Porto Alves já concluída, vereador. E eu só posso responder por aquilo que sai da minha boca e não pelo que os outros dizem, né? E essa obra só parou, infelizmente, porque nós tivemos que fazer duas licitações. E com certeza, ainda nesta semana, se o tempo assim nos permitir, nós vamos entregar essa grande obra e ver água saindo nas torneiras de mais de 50 famílias da região sul do nosso município. Porque se tem uma pessoa que luta por água nessa secretaria, com certeza é o secretário juntamente com toda a sua equipe. Também entregaremos ainda neste ano na rede do seu dos Belen, que a partir de uma situação complicada, onde tivemos frustradas perfurações de poços artesianos, a inviabilidade de ter água naquele local. Mas nós, com muita garra, determinação e principalmente diálogo com a população, através de 5 fontes protegidas, traremos uma suplementação de mais de 8 mil litros de água para aquela comunidade e com certeza nas próximas semanas já estaremos entregando essa grande obra. Além da linha Teutoniaçu e Canto Paraná, que já está no nosso cronograma para este ano de 2022. Ao longo deste período de estiagem, a gente pôde confirmar um investimento forte do nosso município de Agudo, através do Poder Executivo e também do Poder do Estado e também da União. Investimos mais de R$ 922 mil no enfrentamento à estiagem, né? E nós temos hoje pela primeira vez um cartão nacional da Defesa Civil, onde através dele a gente fez a aquisição de mais de 12 toneladas de alimento, atendendo também a população do nosso interior, que há muito tempo esperava por esse apoio do Poder Executivo. Além disso, nas últimas semanas realizamos a licitação de um caminhão pipa 0 quilômetro, que terá a capacidade para entregar mais de 9 mil litros de água, então aumentando a nossa frota para nós conseguirmos atender melhor os nossos agricultores numa futuras situações de intempéria em função do tempo. E hoje, com muita alegria e com muita honra, eu venho dizer aqui para vocês e para a população que nos escuta que a Secretaria da Agricultura não se resume apenas à Patrulha Agrícola. Hoje nós trabalhamos com diferentes frentes a partir da forma como a gente veio ajeitando a casa. Temos a frente do viveiro municipal, que deixou de ser uma lavoura de milho e hoje produz flores, produz mudas de eucalipto, que nós vamos entregar gratuitamente para a nossa população, as próprias espécies florestais. Temos o Embeleza Agudo. Temos a frente das redes d'água, uma equipe que só trabalha isso. Temos a frente das fontes drenadas, onde somente neste ano, nesses 5 meses, mais de 40 fontes drenadas foram entregues. Os programas municipais, onde eu destaco aqui o Pró-Morango, com essa primeira turma já consolidada com mais de 40 produtores altamente qualificados. Departamento de Meio Ambiente, temos aqui o nosso engenheiro florestal de carreira, Cássio Villan, também. Departamento do Médico Veterinário, uma grande frente que nós conseguimos comprar um veículo 0 quilômetro para esse servidor, dando mais qualidade de trabalho para ele e também atendendo melhor agora a nossa população no meio rural. À frente da Patrulha Agrícola, né, com mais de 5.500 horas licitadas e terceirizadas, isso nunca aconteceu antes, né? Isso para nós é um motivo de muito orgulho e de muita alegria, porque hoje cada máquina está rastreada e pode ser acompanhado diretamente pelo nosso telefone. Associações é uma frente que vai ser um marco que nós estamos escrevendo na história do nosso município de Agudo, né, porque é inadmissível, né, um gestor público concordar com R$ 233 mil gastos em manutenção de máquina e implemento agrícola, como foi no ano passado. E aí, já respondendo o questionamento do Auro, os dois distribuidores estão lá no Romeu Binder parados, a gente não consegue encontrar a peça de jeito nenhum, em função, muitas vezes, do mau uso. Então, nós não vamos mais trabalhar no sistema de empréstimo, de implemento, nós vamos pegar esses 233 mil que se gasta anualmente em manutenção e vamos comprar implementos e colocar nas associações que nós estamos formando. 5 associações já formamos, 3 balanças já entregues e também 4 grades aradoras. Falando sobre a frente do calcário, um tema muito importante que aqui foi relatado, e aí eu ouvi na sessão passada o líder do PP comentando sobre a terceirização e hoje é o líder do MDB, e a primeira coisa que um gestor deve se perguntar quando se chega num questionamento de terceirizar ou não, é se dá lucro ou prejuízo. E aí eu fiz os cálculos na última semana, eu já tinha feito, logicamente, antes de tomar essa decisão, com relação a caçambas, né? Hoje, o nosso custo para ir a Caçapava com a nossa caçamba, R$ 850,00, considerando 100 litros de óleo diesel gasto, considerando a diária do nosso motorista e também considerando o desgaste natural. Com a empresa mais barata que eu consegui o orçamento na última semana, eles cobrariam R$ 1.900, considerando R$ 6,50 o litro do óleo diesel. Então, fazendo R$ 850, que é o custo que nós temos hoje, vezes 300 viagens a Caçapava, porque nós vamos transportar 3.500 toneladas de calcário, 2 mil a mais do que os outros anos, nós teremos o custo de R$ 255 mil. E se nós pegarmos R$ 1.900, vezes essa mesma quantia de viagem, nós teremos o custo de R$ 570 mil. Ou seja, nós economizamos com muita eficiência R$ 315 mil dos cofres públicos. Então, isso é saber direcionar na hora certa os recursos que são de toda a nossa população. Sobre a patrulha agrícola, eu também ouvi um questionamento muito importante na última sessão, de o porquê da secretaria não comprar duas ou três dragas. Primeiro que uma draga hoje, 800, 900 mil reais, e eu preciso, além de uma draga, ter um caminhão para transportar ela, é mais 800, 900 mil reais. E eu preciso também ter um veículo para abastecer óleo diesel, o caminhão e a draga. E aqui é serviço público, não é empresa privada. Eu tenho que ter um operador para a draga, eu tenho que ter um motorista para o caminhão e mais um motorista para o veículo, diferente da empresa privada, que uma pessoa faz tudo. Então, por isso que se terceiriza a patrulha agrícola e não se faz, então, a aquisição. Sobre a draga do Condesus, eu também preciso aqui mencionar esse assunto, né? Primeiro ponto, corrigindo aqui o nosso vereador, líder do PP, que comentou que essa draga ficou por 90 dias aqui no município de Agudo, por 3 meses. Vereador, se o senhor ler o documento que eu fiz ali em resposta ao seu pedido de informação, verá que essa draga ficou 60 dias no município de Agudo e não 3 meses. E outro ponto que eu faço uma ressalva é com relação a 136 horas trabalhadas numa semana, né? Preocupa-me muito, né, uma pessoa que é representante da nossa população, vice-presidente da mesa diretora e que seria responsável por fiscalizar o que está na lei, querer passar por cima do regime jurídico dos nossos servidores, que lá no seu artigo 54 coloca que temos que trabalhar no máximo 44 horas por semana, muito longe da 136 que foi defendida, inclusive divulgado nas redes sociais, em vídeo, como se fosse um grande troféu. Desses 60 dias que ela ficou aqui aguda, apenas 39 dias foram dias úteis. E desses 39 dias úteis, apenas 25 dias foram dias possíveis de serem trabalhados. Por quê? Porque choveu 410 milímetros, e isso está na informação do pedido de informação, com dados dos institutos de meteorologia. Além disso, a gente teve que terceirizar um caminhão prancha, porque eu fiquei sabendo hoje que amanhã a draga estaria no município de Agudo. Não deu tempo de terceirizar, a gente teve que locar um caminhão prancha. E nós temos que seguir a lei. Tem um teto para dispensa de licitação que é de R$ 17.600. E isso eu preciso considerar para o serviço utilizado nas diferentes pastas. Secretaria de Obras também precisava usar esse serviço de locação. Então, pegando R$ 17.600, dividido por duas secretarias que usaram o mesmo serviço, me sobrou R$ 8.800. E eu já precisei descontar o valor que nós pagamos para levar essa draga para o município de Pinhal Grande, que foi o município que recebeu ela depois de Agudo. R$ 2.450. Então, só sobrou para nós R$ 6.350 para usar durante os 25 dias úteis que está ali. Fazendo a conta, dá bem certinho nas 136 horas. Para fechar aqui o meu espaço, e agradecendo mais uma vez, eu queria colocar que a política ela não pode ser feita simplesmente para destruir um adversário. A política deve ser feita para construir. Porque se nós perdemos tempo e energia tentando destruir, se perde a oportunidade de construir um Agudo melhor e um Agudo de todos. Que Deus abençoe essa terra, que Deus abençoe todos nós, tenhamos uma excelente semana de trabalho.
Agradecemos a sua participação. Passamos aos oradores do expediente, onde temos inscritos, vereador Bode, vereador Auro Quirinos. Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham aqui no plenarinho. Só uma pergunta, secretária, essa máquina aí, ela não tem gabina? O senhor não utilizou do decreto de emergência, por quê? Você dispensa a licitação, secretário? O senhor podia transportar essa máquina sem problema nenhum. Vocês gastaram mais de 60 mil reais na prefeitura aí, em palestra? Você podia ter gastado flocho levando essa draga para um lado e para o outro.
um sábado e domingo pertinho de casa ali, ó, a máquina das obras, trabalhou sábado e domingo batendo água. Não tem problema nenhum de não trabalhar com chuva ou sem chuva. Agora eu vou fazer um outro comentário aí. De parada de ônibus, que faz tempo que eu estou cobrando aí. E tempo. Aí, semana passada, na linha Teutônia, perto do Celso Mundo, essa parada que tinha lá, não sei se o que aconteceu, se doaram, o que fizeram com ela. Filho do Gilson Rep, que lá, toda hora esperando o transporte na chuva. Isso aí é um troço aí que não tem condições. Eu queria ver se fosse um filho de um secretário, um do prefeito, de alguém aí, se já não estava parada no lugar lá. Mesma coisa, parada de ônibus, antes da 13 de maio, à direita, perto do Sandostrek. Ali tem umas quantas crianças, umas quantas, esperando direto ali, chove, gurizada lá na chuva. Como é que tu vai numa escola ali, chegar na escola molhado? Outra coisa, ontem eu estive na festa ali na Vale do Agudo, o que eu mais fui cobrado lá é sobre o pavilhão lá. Esse pavilhão já vem se arrastando há tempo ali, que prometerem ali fechar esse pavilhão, não foi fechado. Nosso prefeito em campanha, me falaram ontem lá, gurizada, e não foi um, foi uns quantos, que se ganhava a eleição, ia fechar no primeiro ano. Aí eu disse, isso aqui no Agudo é a coisa mais fácil para ganhar a eleição. Isso é só prometer, enrolar e o voto vem e depois tchau. E para completar, no canto católico. Aqui já faz muito tempo que prefeito passou, secretário passou, colegas passarem. Eu estou só esperando agora, vou esperar uns dias, esperando a oportunidade. Nosso governo gosta muito de mídia. E ali o bode vai fazer uma mídia. Vai filmar lá, vai colocar no Facebook. Só vou deixar bem claro que eu não quero ver nenhum puxa-saco de governo se manifestando na minha publicação ali. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, e demais que nos escutam na tribuna, na plenária. Hoje, escutando a entrevista do secretário da Agricultura na rádio de Agudo, falou em uma PL da porteira para dentro. Sei que é de extrema importância ter a lei para amparar essas legalidades, mas temos que ter a disponibilidade de ajudar os produtores, e principalmente vontade, que eu sei que não lhe falta. E o que espero, é o que espero do poder público. Com certeza, apoio aos produtores. Terão também do legislativo. Na última semana, estive juntamente com os demais vereadores em Porto Alegre, na marcha, que foi de extrema importância para nós, para a nossa região, para a quarta colônia. Espero que tenhamos êxito em todas as nossas reivindicações. Estive junto ao gabinete do nosso deputado progressista Adolfo Brito, que muito já fez a esta região, a este município, e principalmente que muitas vezes as pessoas se esquecem que nem foi notado nessa grande seca que não faltou água na cidade do Agudo. Ele foi um dos grandes responsáveis dessa água, que só se dá valor quem realmente falta. Sei bem o que o Giovanni está falando das redes de água, que quem não tem é o que mais sente falta das demandas. E também fui juntamente com o vereador Laírto, desculpe, te esqueci, bote quase. Também fomos ao gabinete do senador Luiz Carlos Heinz, onde fui levar alguns pedidos dos produtores e também de alguns gerentes de instituições financeiras, onde o rebate do PRONAF está sendo dado somente até 31 de julho. E eu pedi oficialmente a ele, e prontamente nos atendeu, logo ligou para os órgãos responsáveis para espichá-lo até 31 de dezembro, porque todos esses PRONAFs, investimentos, custeios vão ser pagos com a safra que foi perdida grande parte desse ano. Então o rebate teria que ser, já era para ter sido logo colocado até 31 de dezembro, ele não sabe por que passou isso, porque a reunião junto com o ministro Paulo Guedes era para ser assim, mas foi editado de forma errada. E ele logo nos atendeu, juntamente com o Bode, já tomou a iniciativa de tentar reverter essa situação e nos prometeu que vai fazer o possível para mudar esse rebate até final do ano. Para isso, tenho que pedir a todos os produtores que estejam com as DAPs em dia. Todo mundo que tem DAP para o ANAF sabe do que eu estou falando. Pensando também para se estender, pedindo também para se estender aos PRONAMPs, né, que ficaram fora e também estão com dificuldade de pagar alguns financiamentos. Também convidei para você fazer parte da nossa Volksfest, né, que acontece agora no final de julho, a festa do colono motorista, e conversando e pedindo e vendo possibilidades de mais emendas futuras para o nosso município, onde fomos, como sempre, cordialmente e prontamente atendido pelo senador. Logo fez os contatos, repassando a nós, assim que tiver algum recurso disponível para o nosso município, tanto na agricultura, saúde ou educação. No momento seria isso, senhora presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores, professor Tiago Yanner e Pato Niemeyer. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia. Não tem. Não tem. Neste espaço, então, nas matérias da ordem do dia, não temos nenhuma proposição a ser votada. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 42 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a concessão de uso de bens móveis à Associação de Produtores Rurais de Linha Nova e da Outras Providências. Projeto de Lei 43 de 2022, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a Política Municipal de Turismo e da Outras Providências. Projeto de Lei 44 de 2022, de autoria do Poder Executivo, estabelece exceção do índice de ocupação do solo previsto na Lei Complementar nº 10 de 2011 e da Outras Providências. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Tiago.
Pato.
Vereador Pato.
Itamar. Tiago, Pato e Moisés. Passamos a palavra, então, ao vereador Auro.
Vendo o comentário da presidente Isabel, tenho que fazer um comentário sobre o que a secretária da Saúde nos falou na marcha. Quem esteve presente lá escutou que os recursos existem, mas inviabiliza por falta de projetos. Falou em valores para mim altíssimos, algo em torno de 2 milhões e meio, até se for necessário, para o município. Isto me chamou atenção e, pensando depois de escutar isto, de repente é um projeto audacioso, né? Mas nós poderíamos ver com a Secretaria de Saúde e fazermos um projeto novo para um posto central novo e realmente amplo, que teria o apoio junto aos nossos vereadores. Mas isso é apenas uma ideia minha que eu vinha pensando e ele propõe como presidente do PP e também com os dois vereadores que aqui nos representam, acredito que nós seríamos parceiros para buscar estes recursos para nós ampliarmos nosso posto de saúde. Tendo todo esse dinheiro junto à saúde, eu acredito que teríamos que pelo menos arriscar um projeto, né? Eu acredito que nenhum dos vereadores seria contrário a um projeto de ampliação e melhoramento do nosso posto de saúde, porque precisa realmente saúde, educação e agricultura forte nesse município. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez a nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Para finalizar minhas colocações quando eu ocupei o pequeno expediente, sobre a retirada da produção de um produtor com carroça e trator, nada mais é de uma indicação que, dia 14 de outubro de 2021, foi feita aqui, e eu já usei duas, três oportunidades e cobrei a recuperação de um pontilhão de acesso a três famílias e até o momento nada feito. Então, isso que deixa muitas coisas nós indignados, a população lá fora que espera o serviço e não está sendo executado. Aqui se fala desse pontilhão da linha Araçá, acesso às propriedades do senhor Fernando Lach, Vilney Binder e Rony Crumenau. Está aqui a indicação do dia 14 de outubro de 2021. Tem risco de passar veículo ou qualquer pessoa em cima desse pontilhão e desabar. E até o momento, nada feito. Então, isso que deixa a gente bastante indignado. E lá, essa propriedade, tiveram que retirar a produção através de carroça. Tá lá na última sexta-feira, foi feita a retirada da produção do produtor. Escutando também as colocações do secretário da Agricultura, e em primeiro lugar tenho que parabenizar o trabalho dele, porque foi criado vários programas, projetos, junto à secretaria, e acreditamos de suma importância junto à agricultura, junto aos nossos produtores rurais. Espero a efetivação desses projetos, que seja dado seguimento ao trabalho, não somente o projeto vir aqui a casa e ser aprovado por unanimidade de votos, mas sim dar continuidade ou dar sequência àquele projeto aprovado. Então, esperamos, e o produtor lá fora espera mais por parte da Secretaria da Agricultura, não somente agora, de momento, mas eu sei que nós precisamos dar um amparo ao nosso produtor e no que for possível na produção, porque está difícil de segurar o produtor lá no interior produzindo e que sustenta a nossa a comunidade, o nosso município. Escutando sobre o pedido de informação do vereador Bode, eu analisando aqui que veio uma cópia nas correspondências, levantado na sessão anterior e discutida hoje e colocado a contrapartida por parte do secretário, essa máquina teve 60 dias aqui no município, foi atendido 10 famílias em 60 dias, tá? Tá aqui relatado, e 50% das horas trabalhadas foram respondidas da seguinte forma: serviços gerais destinados a programas municipais e melhorias de acesso à propriedade dos produtores. Vereador Bode, acho que é necessário fazer um novo pedido de informação, que eles possam relatar o que são esses serviços. São 65 horas num montante de 136 horas. Acho que precisa uma resposta para a comunidade. E, com certeza, o pedido de informação veio com metade das respostas pedido. Então, que seja feito um novo pedido de informação pedindo o que significa 136 horas, que não tem relato de onde foi executado o trabalho. Questionando, me colocando a questão da terceirização de caçambas, se tem maquinário suficiente, se terceirize, se use as máquinas do município. Se tem, por que não usar? É economia. Mas quando não se tem, e se deixa as estradas abandonadas por falta de cascalho e coisa, por que não se usa a terceirização de maquinário para entrega de calcário e se use essas máquinas, essas caçambas, para destinar a recuperação da nossa estrada? Este é o meu questionamento. Este é o meu questionamento. Nada mais. O que precisar economizar tem que ser economizado, mas nós não podemos deixar de prestar serviço à nossa comunidade, porque se terceirizou tal serviço. Amanhã ou depois está sendo questionado que não tem maquinário para botar cascalho, e o inverno se aproximando. É esse o meu questionamento como vereador e ouvindo a nossa comunidade lá de fora. Se terceirize, sim, acho que é necessário, porque com a entrega de calcário, nós não vamos conseguir recuperar as nossas estradas que estão num caos. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Bom,
Hoje eu montei e apresentei um anteprojeto de lei junto com uma indicação que dispõe sobre a instalação de quebra-molas em vias públicas em frente às escolas. Eu vou relatar aqui então. A justificativa desse anteprojeto de lei que agora vai para o executivo e o executivo analise, né? Então, a colocação de ondulações transversais, quebra-molas, para reduzir o excesso de velocidade dos automóveis precisa ser efetivado, em especial na frente dos educandários. Faço esse projeto de lei devido aos inúmeros pedidos de instalação de quebra-molas feitos por diversos vereadores dessa atual legislatura. Como tenho meu mandato de forma propositiva e de trabalhar com projetos para o bem da comunidade agudense, penso que se deve buscar uma solução definitiva para resolver o problema da alta velocidade de alguns motoristas. Esse projeto tem a finalidade de aumentar a segurança de estudantes e condutores, com os veículos passando a trafegar com velocidade compatível em frente às escolas do município. Por fim, ressalto que são indiscutíveis os benefícios trazidos pelos quebra-molas para a diminuição da acidentalidade nos locais onde são instalados, em especial em frente aos educandários. Contudo, também entendo que sua implementação deve ocorrer dentro dos parâmetros legais e respeitando os limites previstos e a sinalização pertinente, a fim de evitar justamente o efeito contrário, qual seja o aumento dos números de acidentes. Então essa é a indicação e o anteprojeto de lei, porque várias vezes aqui vereadores já pediram, mas na minha visão, fazendo um projeto de lei, a gente legaliza, coloca na lei. E aí não é esse governo ou outro que passou, ou o próximo, todos deverão seguir então essa... É uma solução que eu encontrei aí e sei que nos próximos dias serão instalados quebra-molas, sim, na frente dos educandários. Então uma segurança para nossas crianças, nossos filhos, né? Nossos jovens do município de Agudo. Ainda sobre a marcha dos vereadores, destacar que o vereador Itamar, mesmo a presença de um adjunto, secretário adjunto, foi muito salutar e vários vereadores gostaram muito do adjunto da educação, porque ele falou realmente a verdade. Estão aqui os vereadores para falar. Quando foi possível uma obra, ele disse, essa é possível. Quando é possível, ele foi bem claro. Não, essa aí não vai ser possível para tal município. Talvez, muitas vezes, o cargo de secretário estadual perpasse uma questão política, né? E o adjunto é um cara mais técnico. Então, foi muito salutar a presença dele, né? Vamos verificar, então, os próximos encaminhamentos, né? Claro, muitas promessas ainda aqui ou lá, mas vamos cobrar uma que me chamou a atenção da Secretaria Estadual de Educação, da possibilidade da entrega de veículos para escolas, algo que eu nunca vi, né? Então ele colocou, existem veículos, estamos trocando a frota, e aí eu sei que a nossa presidente, representando o município de Agudo, né, assinou até um documento lá, e quem sabe está por vir aí um veículo para uma escola no município de Agudo, né? Porque muitas vezes o diretor da escola, isso é certo, ele passa mais na rua do que na escola, correndo atrás de burocracia e outras funções mais. E do que eu escutei aqui hoje à noite, concluí, eu gostei muito da fala do secretário Giovanni Noy, que ele disse que precisamos usar a política para construir e não destruir. Acho que esse é uma mensagem muito boa que fica.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a senhora presidente, os demais vereadores e também a população agudense. Também tenho que relatar rapidamente os 3 dias que a gente passou na marcha dos vereadores lá em Porto Alegre, junto com a colega vereadora presidente Isabel, o colega vereador Bode, colega vereador Auro Quirinos, colega vereador Dário e também o colega vereador Tiago. Eu vejo, e assim representando os demais da casa, o Legislativo Agudense esteve sim muito bem representado e acredito que nas pautas as defesas foram muito importantes e também os contatos que a gente tem nos bastidores, durante os recreios, vamos usar esse tempo, o almoço, enfim, a tardinha, quando terminava as pautas daquele dia. Então, acho que foi muito, muito boa, muito propositiva. Concordo com o vereador professor Tiago, teve em alguns pontos que a gente teve, sim, já respostas bem objetivas, claras, diretas e retas, inclusive, isso é para nós refletirmos. Os secretários de Estado, eles são muitas vezes pluripartidários, a Assembleia Legislativa tem um comando pluripartidário. Muitas vezes nós temos que ainda aprender bastante com essa situação. Tanto que a presidência da casa, ela é feita de uma forma bem diferente do que um combinado como a gente faz aqui. Mas isso é outra história. Tenho que deixar aqui o agradecimento a todos os vereadores da região, em especial ao presidente Bianco, a secretária Patrícia Parreira, a Betina, que organizou toda essa situação através da Câmara de Vereadores de Ivorá. Então, a gente teve pessoas muito enganjadas para que isso acontecesse. Destacar as secretarias que Agudo fez as defesas, eu acredito que secretários muito abertos aos temas, muito claros nas respostas, e em cima disso a gente precisa trabalhar agora na persistência, na insistência para que se possa sim ter um resultado de fato das demandas que foram apresentadas. Acredito nós da bancada do governo aqui representando siglas partidárias PL e PDT, acredito que as siglas partidárias também representadas aqui na casa por os demais vereadores MDB e PP fizeram seus contatos com as suas lideranças já mencionado pelo vereador do PP, então isso é muito salutar, porque aqui sim nós estamos fazendo esta política do bem, e aí eu vejo de construção, vereador professor Tiago, palavras do nosso secretário da Agricultura, e eu penso que por unidade a gente possa fazer isso, Como eu disse, precisamos refletir, precisamos aprender ainda algumas situações, todos nós. Mas seguimos em frente. Eu acredito que desta forma a gente possa evoluir muito. Eu vejo aqui que o debate também nessa casa, mudando um pouco de assunto, ele vem sempre para coisas, situações que estão momentaneamente negativas. Isso é fato, isso é acontece no dia a dia. Nós falar sobre estradas, nós falar sobre iluminação, nós falar... Mas muitas vezes aqui a gente, na minha opinião, essa é a opinião do vereador Pato, a gente ultrapassa um pouco esse limite, Eu vejo que os setores competentes estão agindo, eu tenho vários relatos da população também, conversei ontem com um empresário que atende todo o interior do município e eu fico me perguntando, já vou concluir, senhora presidente, esse empresário ele não teve o mesmo relato que os colegas vereadores estão tendo aqui. Ele sim colocou de uma forma diferente. E aqui eu não estou dizendo que vocês estão falando em verdades. Nada disso. Bem pelo contrário. Ele disse sim. Olha, tem alguns pontos da estrada que realmente precisam ter uma atenção. Isso é fato, isso eu concordo porque eu ando, eu vejo. E serão atacados pelo setor competente. Eu não tenho dúvidas disso. Os secretários das pastas, eles são sabedores deste assunto. Para não ultrapassar meu tempo, senhora presidente, eu vou deixar para o próximo espaço.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho e demais ouvintes. Eu também não poderia deixar de parabenizar os colegas vereadores que foram vereadores e a nossa presidente desta casa, que foram nos representar e representar Agudo, assim como foi feito também em outros municípios. E, principalmente, no nosso município, ir em busca de recursos para que cada vez o nosso município cresça mais. Também, como já foi colocada pela presidente dessa casa, parabenizar ao Hospital Agudo pelos seus 104 anos. Acredito que alguém aqui dessa casa, por uma ou outra vez, já ocupou esse hospital, né? Então é um hospital que, ao longo do tempo, vem prestando serviço para Agudo, também para a nossa região aí, e que o hospital cresça cada vez mais e que atenda cada vez mais a nossa comunidade, assim como vem atendendo. E falando em saúde, também deixar aqui uma alerta às nossas comunidades, à comunidade de Agudo, e uma preocupação que a gente vem assistindo o dia a dia é quanto ao aumento dos casos de Covid, não só na nossa região, mas em todo o nosso estado e, enfim, até no nosso país. Então, que as pessoas procuram ter cuidado, que se a pessoa tem um cuidado com o outro, ela está zelando por si e pelo outro também. Então, deixo aqui essa preocupação, esse alerta a toda a nossa comunidade nessa questão da Covid. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite aos que se encontrem ainda aí no plenário. Eu também não poderia deixar de falar sobre a nossa marcha a Porto Alegre, que nós fomos, os nós seis colegas vereadores aqui na nossa Câmara, com os 9, com os 11 municípios totais da quarta colônia e arredores, que no primeiro dia à tarde foi só mais a abertura, com os deputados presentes que fizeram as suas explanações. Logo após, os prefeitos da região, inclusive o prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, esteve presente também na abertura. E logo após, aí, os presidentes, os 11 presidentes das câmaras que comporam a mesa também. E nós fomos representados, e muito bem representados, pela nossa presidente Isabel. E no outro dia começaram as demandas com os secretários. Logo de manhã foi, se eu não me engano, foi a saúde com o colega Pato e a Isabela. assim foi indo as obras de manhã ainda, à tarde, daí foi eu e o colega Pato apresentando as demandas e os pedidos com o secretário de Trânsito e Logísticas, reforçando novamente sempre os quebra-molas aqui no asfalto e os redutores de velocidade na curva dos cotovelos, como os refúgios pelo asfalto na curva dos gols e os demais pontos. A gente está sempre reforçando os pedidos. E para encerrar, na última tarde, eu, o colega Bode, também nós tínhamos as nossas demandas com o secretário de Agricultura. Compareceu um assessor no dia lá para nós deixar os nossos pedidos. Mas aí defendemos novamente também a abertura de poços, abertura de açudes, por causa dessas grandes estiagens sempre que nós estamos tendo já anos seguidos. E horas máquinas pesadas para o nosso interior, para o nosso pequeno produtor também. E um olhar também para as agroindústrias familiares. E assim foi uma marcha que foi muito gratificante, eu acho. E até pelas palavras deles, pelos secretários lá, a gente tem que bater nas portas. Não era o justo, mas quanto mais insistia, mais levava. Porque entregando um projeto esse ano, só voltando outro ano novamente na próxima marcha dos vereadores, era um espaço muito longo. De preferência, eles pediram que fossem lá, até foi pré-agendado já umas horas com o secretário de obras lá, que é o prefeito Kittle, o secretário de obras aqui do município, para ir a Porto Alegre em uma audiência. Era isso no meu espaço.
Peço o meu espaço de liderança, partido.
Senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Só para complementar os assuntos, os meus tempos correm contra as minhas palavras, deixar registrado, e o vereador Dário Schiller já o fez agora, mas eu tinha aqui pautado para mim, né, a presença na marcha do prefeito Luiz Henrique Kittel, que eu acredito sempre, a marcha é dos vereadores, mas logicamente o executivo, através da figura do prefeito, sempre é muito importante. A gente teve lá outros prefeitos também, de outras cidades, em algum momento, né, e o prefeito Luiz Henrique Kittel optou em participar conosco na abertura, inclusive fazendo, no uso do seu espaço, um pronunciamento bem claro, bem direto e propositivo para aquele momento. Também destacar o primeiro deputado pós a mesa que falou, foi o deputado Paparico Bach, do PL, né, um deputado muito atuante aqui pelo município de Agudo e na região. Temos sim muitas pontes com ele para ter acesso aos secretários, às secretarias de Estado e órgãos públicos do Estado, né, presta sim um grande apoio através do seu gabinete e através da sua estrutura para o município de Agudo. Também o deputado Eric Lins, que também é do PL, e os demais deputados todos que se pronunciaram foram muito bem na sua oratória e nas suas colocações. Não posso deixar de comentar um assunto aqui muito importante, que eu sei que é uma demanda de muitos e muitos anos, sim, e foi anunciada. O vereador líder do PP estava junto no mesmo espaço e foi anunciada ao vivo pelo diretor-geral do Dyer, o senhor Luciano Faustino, a instalação de um controlador eletrônico de velocidade na curva do cotovelo. Eu peço aqui para todos da casa, né, para que a gente não deixe essa frase dele dita ao vivo cair no esquecimento. Eu sei que é uma demanda de muito e muito tempo. Ele se comprometeu ao vivo com a população agudense da região. Não foi somente conosco, foi com a população, com a região. Tendo em vista que é uma curva que já nós tivemos muitos e muitos acidentes, inclusive com fatalidade. Né? Mais um assunto aqui, e não posso deixar de mencionar o evento de sábado do Hospital Agudo, dos 104 anos, que se não me engano é amanhã, o dia 31 de maio, e foi comemorado esse evento no sábado, um evento muito bom, muito agradável antes de mais nada, né? As pessoas felizes com o evento, um sorteio de prêmios que logicamente aguça a presença das pessoas, né? Não tenha dúvida disso, também com a presença do prefeito Luiz Henrique Kittel, também da presidente da casa, mais vereador do PP, me ajudem, por favor, vereador Auro, vereador Gerson e a presidente Isabel, né, presidente do Legislativo Agudense. Né. Então, muito bom o evento, né, temos que parabenizar o hospital, como o vereador do MDB fez as colocações, em algum momento a gente sempre espera que não, mas em algum momento a gente precisa fazer o uso do hospital e desta forma também parabenizando todo o leque de profissionais, desde médicos, enfermeiros, enfim, todos os jardineiros, cozinheiros da cozinha, toda a estrutura do hospital através dos seus profissionais, precisam e merecem sim este gesto de carinho e os parabéns. Só para um assunto aqui que também referente à marcha, e eu fiquei aqui meio em dúvida com as colocações do presidente do PP, vereador presidente do PP, quando ele disse que nós teríamos, que a secretária teria falado em relação a quase 2 milhões e meio. Já vou concluir, senhora presidente. Eu posso estar enganado, mas me parece que era no programa Assistir, onde o hospital ele tinha uma verba anual de 840 mil e agora passou para 2 milhões e 250, presidente, aqui, me ajuda aqui, né, e eu tenho esta impressão, né, eu vi que teve outro programa onde Agudo, não, eu já vou concluir, senhora presidente, onde Agudo não teve a oportunidade de se cadastrar pelo fato de algumas linhas profissionais dentro da unidade de saúde no ano passado, no início do mandato, que era a Rede Bem Cuidar. Né? Então, só para deixar claro essa situação, né? Mas penso que foi neste programa onde beneficiava, sim, o hospital. Seria isso as minhas colocações, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Só fazer um comentário ali, o colega Pato já falou no diretor Faustino, né? Esse cara aí, acho que é um cidadão de bem. Ano passado eu falei com ele em particular a respeito de algumas coisas de beira de asfalto que em Agudo aí. Ele disse pra mim que não ia ter problema nenhum, né? Aí, nessa marcha, eu fui dar os parabéns pra ele. Eu ainda disse pra ele, homem do teu tipo aí que nós precisamos. Carle, dê palavra. Só pra complementar também, na rua Pássaros e Flores, número 130, tiraram as pedras de calçamento e não colocaram mais. Ainda tá puro buraco na volta. E aproveitar também, já que estão pintando a cidade aí, pintor se encontra com nós aí, que de repente a prefeitura aumente um pouco as metragens ali, que dá para pintar a nossa vila também. Seria isso aí, colega presidente.
Passamos a palavra, então, ao vereador professor Tiago Jenner.
Interessante essa colocação do vereador Everson Niemeyer sobre esse recurso disponível de mais de 2 milhões, né? Então, me parece que um programa direto para o hospital Agudo, né? Não sei se assim o vereador Auro vai permitir um complemento à sua fala, mas eu acho que é sim importante também um novo posto de saúde, é óbvio, óbvio, né? Mas podemos pensar também em conjunto em desafogar o atual posto que tem e reivindicar a construção de um posto de saúde na região sul, porque ela não tem, né? tem na região, outras regiões, e falo na região sul. Quem sabe aí, né, no, logo aí na frente, também consigamos, né, um posto de saúde para aquela região lá, que também é importante. E uma última informação positiva aí, dar os parabéns para a estudante Priscila Bessov, Rincão do Pinhal, Barra, Porto Alves. Ela, semana passada, esteve em Florianópolis, representando não só a Agudo, mas como todo o Rio Grande do Sul. Ela foi classificada entre as 200 melhores estudantes de matemática do Brasil. Entre as 200 melhores estudantes do Brasil em matemática. Estudante da Escola Dom Érico Ferrari. É minha aluna também, então deixar os parabéns para ela. Merece essa colocação e todos as, os parabéns que assim for desejado a ela, porque não é pouca coisa, né? E ela participou no passado do programa de iniciação científica da Universidade Federal de Santa Maria, que é o mesmo projeto de lei que nós aprovamos aqui, o transporte para alguns estudantes do município de Agudo desse ano. Então, quem sabe ano que vem temos mais resultado, né? Parabéns à estudante Priscila.
Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 6 de junho. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.